horas 35 minutos e chegou a hora da gente falar de café. Pois é, tá chegando a Coffee Week, a Maringá Coffee Week, que nasceu aqui em Maringá, esse projeto, e que já ganhou o Brasil, já passou por vários municípios, vários estados. E o criador da Coffee Week, que está à frente da organização, está aqui com a gente ao vivo agora, o Diego Drush, que é jornalista, é barista e é apaixonado por café. Bem-vindo de volta. Já trabalhou aqui na CBN, inclusive, né, Diego?
Exatamente. Bom dia aos ouvintes da CBN, bom dia, Brenda. A CBN foi o meu primeiro trabalho como jornalista de fato, a vida foi seguindo, aí eu estou agora no mundo do café, trabalhando também com comunicação aí junto, e nisso nasceu a Maringá Coffee Week, que é um evento aí para democratizar o universo de café especial, das confeitarias, das panificadoras, e a gente chega nele este ano aqui na quarta edição na nossa cidade.
E essa democratização tem funcionado muito bem, tanto que o festival não para de expandir. Você falou que é a quarta edição agora. Eu acompanho desde a primeira, a gente até estava conversando antes de entrar no ar aqui, e eu lembro que a primeira edição teve 10, 12 participantes ali, os estabelecimentos. Hoje vocês estão com 40.
Exatamente. A primeira edição começou aí só com cafeterias mesmo. E hoje a gente entende o festival, a gente entende esse nicho gastronômico que envolve café, confeitaria, panificadora, inseparável. Eu acho que não existe o pão e o bolinho, como eu falei, sem o café. E o café não consegue sobreviver sem o pão e o bolinho também, né? A gente sempre tem esse conjunto aí, um acompanhando o outro. E aí cresceu na segunda edição, a terceira, a gente abriu, né, para as confeitarias e panificadoras, e a gente foi indo aí a primeira edição com 12 participantes, a segunda com 20, o ano passado a gente chegou a 40 e esse ano também com 40 participantes, envolvendo também os hotéis, que tem lá o seu serviço de café da manhã. E como Maringá já se transformou numa cidade de café, os hotéis já repensam também num café de mais qualidade para servir para os hóspedes, e isso é muito legal. Eles estão aí junto na rota.
E é muito bacana que você falou em rota, e já existe, inclusive, até por lei, a rota do café que está sendo implantada aqui em Maringá. A gente vê essa força realmente surgindo das pessoas provarem, né, e descobrirem um universo, além do cafezinho do dia a dia que a gente sempre tomou e que a avó faz, que a mãe faz, descobrindo as possibilidades que o café traz. E até nos menus aí oferecidos durante o festival, a gente vê que o leque de possibilidades que o café oferece também é muito grande.
É gigante.
Então, desde método de extração diferente, até as temperaturas, tem café gelado, tem café quente, tem drink com café. São muitas possibilidades mesmo, né, Diego?
Exato. Acho, até voltando aí no seu comentário sobre a rota do café que Maringá está aí desenvolvendo, a cidade, assim como a nossa região norte do Paraná, tem o café como história, né, do seu nascimento enquanto urbanização, cidades. E aqui em Maringá a gente tem, além da Maringá Coffee Week, que nasceu aqui, já está na quarta edição, a gente tem núcleo de café especial dentro de Maringá. Então tem uma frente envolvida nesse nicho, resgatando essa história, trazendo isso não só para o lado da gastronomia, mas para o turismo também. A Prefeitura de Maringá apoia o evento, apoia a rota do café que está sendo desenvolvida, porque a gente começou a entender que o café, além desse café que você comentou do dia a dia, afetivo, que tem a sua função de nos despertar, dar foco, ele também traz história, cultura, técnicas, e aí essa frente se junta para, de fato, fazer Maringá se tornar essa cidade que desenvolve aí receitas diferentes de café, as cafeterias trazendo métodos de extração turco, japonês, bebidas geladas de café com suco, com tônica, bebidas alcoólicas. A gente foi percebendo aí que existe muitas possibilidades, e para além do café também, para quem gosta de chá, um bom chocolate quente, o cardápio de cafeteria hoje já abre para muitas possibilidades, né? E aí harmonizando com um bom bolo, uma torta, um sanduíche, uma toast.
Como é que é feita essa curadoria, essa seleção dos participantes, né? E como que eles desenvolvem esses menus também? É preço fixo, qualquer lugar que eu for dos participantes vai ser o mesmo valor. Inclusive, as pessoas podem até fazer suas rotas ali, escolherem o menu que mais gostaram, né?
Exato. O festival começa amanhã, né, dia 24, e segue até o dia 9 de junho, com um valor de R$ 22,00. Então, todos os estabelecimentos servem aí uma comida, uma bebida, alguns têm três itens, a R$ 22,00. A gente primeiro primeiro sempre pensa em cafeterias de café especial, por entender aí como uma peneira, né, com lugares que já trabalham com um café de mais qualidade, que consegue oferecer para o público, né, para o coffee lover, o cafezeiro, esse café de mais qualidade, e depois a gente vai abrindo aí para as panificadoras, para as confeitarias, que também já nivela a sua panificação e a sua confeitaria com a qualidade do café. E aí os menus são pensados com harmonização, então a gente tem aí, por exemplo, tiramisus e mil folhas, que a gente entende que harmoniza melhor com um café puro. Se a gente tem um doce aí que é um pouco mais pesado, as cafeterias já entendem que não harmoniza muito bem com bebidas de leite, então algo mais fresco, como uma tônica, um suco de laranja. Então, de fato mesmo, tem todo um estudo para que essa comida e essa bebida harmonizem e agrade aí a todos os gostos.
Legal demais. Agora me conta o seguinte, né? Você estava falando de os cafés especiais. Tem gente que está ouvindo a gente que não sabe que diferença é essa. Então a gente vai no mercado, tem café gourmet, tem café especial, tem o café convencional. Qual que é a diferença de cada um?
Às vezes pode causar uma confusão, né? Mas o mundo do café, ele tem classificação. Existe um profissional que se chama classificador, e aí a gente tem as categorias do café, que começa no tradicional, vai para o superior, o gourmet e o especial. O que diferencia essas classificações são defeitos. Então, um café tradicional, aquele que já a gente está acostumado, que faz parte já da nossa mãe, vó, que a gente está acostumado a comprar no supermercado, esse café, que tem um custo mais baixo, ele pode ter até 20% de defeitos. Ele pode ter casca, galhos, grãos que não se desenvolve, grão mofado. Então, ele é mais barato e ele sempre vai ser moído, ele nunca vai estar em grão para a gente não perceber esses defeitos. E aí a gente vai para uma categoria aumentando, a superior, por exemplo, que pode ter menos defeitos, até chegar na gourmet e a especial, que não pode ter defeito nenhum e tem que ser 100% arábica. Não pode misturar essas duas espécies comerciais que a gente tem, que é o arábica e o robusta. O robusta é uma outra variedade de um custo para o produtor menor. E ele tem mais cafeína, ele é mais intenso. Então, o tradicional do supermercado pode misturar. O café gourmet e o café especial, eles vão ser 100% arábica e eles não têm defeitos nos seus grãos. Eles são os grãozinhos perfeitos, geralmente colhido lá o fruto maduro. A gente esquece que café é um fruto, é uma cerejinha muito doce. Então, o café gourmet e o café especial, eles não têm defeito nenhum. Por isso que eles têm uma torra mais clara, geralmente, então não tem amargor, eles descem mais fácil. A gente não vê tanta necessidade de adoçar, igual o café tradicional, por exemplo, aquele bem pretão, amargo, que tá tudo bem adoçar, porque nem eu consigo tomar esse café sem açúcar. Então, o que vai diferenciar um café do outro é a quantidade de defeitos que um pode ter. E aí, como chega no consumidor isso com valores diferentes, obviamente.
Isso que você falou da torra é super importante, porque as pessoas muitas vezes estão acostumadas com aquele café super preto. E por que ele é tão escuro? Porque ele é muito torrado, né?
E ele é torrado por quê?
Para esconder. Para mascarar essas impurezas, digamos assim.
Exatamente.
Né? Eu, durante muito tempo, jornalista vive de café, né? Eu era o ponto fora da curva, porque eu não tomava café porque me fazia mal, me dava azia, não me sentia bem. E todo entrevistado vai lá, toma um cafezinho, quer um cafezinho? Era até difícil se esquivar ali desse convite, que é quase irrecusável, né? Ou vamos tomar um café. Mas eu nunca tinha tomado café especial. E aí o meu mundo se abriu quando eu tomei, porque é o que você estava falando, né, Diego? O café é uma fruta, é um fruto. Então, assim como o vinho tem várias nuances, os cafés também têm. E quando
Exato.
A gente começa a perceber isso, né, as diferentes torras, os diferentes métodos de extração, as diferentes origens do café e como isso influencia também no sabor dele, a gente realmente descobre um universo paralelo,
Exato.
Um mundo novo, né?
É até legal você falar disso, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas o que tem tão diferente, né? Porque isso é um mercado tão à parte, o que tem de tão especial no café especial, né? O café especial, ele é igual o vinho, considerado um alimento complexo. É um alimento que vai te dar notas e sensações de outros alimentos. Então, um café, por natureza, dependendo de onde ele é plantado, a forma que ele é beneficiado, como se torra, ele pode ter aí notas de chocolate, notas de morango, notas de frutas amarelas. Isso é natural, isso é da natureza mesmo. Então, isso é a mágica. Como que uma bebida pode te dar notas de muitas outras coisas? Então, é isso que torna ele tão diferente, tão à parte e muitas vezes um hobby das pessoas, né? E o café aí como um todo, aí falando de todo tipo de café, o café mesmo, ele traz essa coisa do compartilhar, de sentar para conversar, para fofocar. Então o café, além disso, né, de ter essa complexidade, ele também traz muita afetividade junto, né? Então acho que é isso que torna ele especial.
Memórias, né? Agora, vamos explicar um pouquinho como é que a Coffee Week, que nasceu aqui e nasceu pequenininha, tornou essa proporção tão grande, por onde ela já passou. Primeiro de tudo, conta pra gente de onde veio essa ideia de criar a Coffee Week e como é que ela foi expandindo, né? Que não é mais week, não é uma semana só, você já tá com 17 dias e já passou o que era Maringá Coffee Week, já virou Brasil Coffee Week, porque vocês passaram por vários estados já, né?
Exatamente. A Maringá Coffee Week, que hoje é Brasil Coffee Week, nasceu aqui em Maringá. Eu era barista ainda numa cafeteria, e ela nasceu justamente no período da pandemia, eu vendo a necessidade. Eu já vi que o mercado em Maringá tava expandindo, já se abria muitas cafeterias, a gente tava num período bem complicado. As cafeterias, elas se tornaram aqui na cidade um refúgio, porque tudo fechava cedo e as cafeterias podiam ficar abertas e as pessoas migravam para as cafeterias, porque lá, mesa separada, pulava uma, mas ainda abriam. E aí eu vi a necessidade de criar um festival, primeiro para mostrar que Maringá já estava se tornando uma cidade com cafeterias de muita excelência, e aí nasceu a primeira lá em 2020. Exatamente para fazer aí uma... Como que eu posso chamar isso? Era uma lacuna que eu vi ali no mercado. Eu falei, não, a gente já consegue criar um festival em Maringá só de cafeteria. A gente já tem muitas cafeterias, baristas bons. E aí a Coffee Week foi indo aí para a segunda edição, a terceira, até que a gente viu a necessidade de levar o festival para as outras cidades. A gente viu que existia aí, acho que só em São Paulo tinha um festival de café. Existe 27 estados, contando aí com o Distrito Federal, e a gente sabe que existe muita carência em certas regiões, e até por isso a nossa primeira cidade depois de Maringá foi Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por entender que essas coisas não chegavam até lá, e então era preciso ir até esses lugares com um festival de café. Aí a gente fez já 7 cidades, a gente já fez Campo Grande, Maringá, Londrina, Curitiba, Brasília, Balneário Camboriú, Sorocaba, totalizando aí já 7 cidades. A gente já, então, adentrou aí em 4 estados do Brasil com Coffee Week, que vai aí mudando de nome, vai se tornando Londrina Coffee Week, vai se tornando Curitiba Coffee Week. E é um festival, até, desculpa aí prolongar, que eu gosto muito da Coffee Week quando eu olho para ela, e o que ela se diferencia dos outros festivais gastronômicos é que, além desse circuito que reduz o valor, que gera acesso para as pessoas conhecerem esse universo, é que ela traz também uma frente cultural e educativa, porque sempre tem workshops e eles sempre são gratuitos.
Além dos workshops, eu vi que na programação desse ano tem até apresentação artística.
Ah,
vai ter dança
demais
relacionada ao café?
Exatamente. No dia 28, 29, eu já estou confundindo um pouco, mas a gente fala depois o site aí, o arroba, para as pessoas acompanharem. A gente vai ter uma apresentação de um balé lá de Apucarana, que narra a história do café através da dança. Então, o plantio, a colheita. Eu fui para Apucarana uma vez fazer uma pesquisa mesmo de café, e do nada eu estava lá no teatro da prefeitura e eu vi eles ensaiando. Eu falei, não, eu preciso levar esse balé para uma Maringá Coffee Week ou para uma Londrina Coffee Week, já que está ali no meio, né? E aí esse ano deu muito certo. Então a gente vai ter aí um balé municipal lá de Apucarana que faz uma dança contando o café. Vai ser lá no CAC, esse teatro lindo, novo agora em Maringá, gratuito também, só precisa se inscrever lá no site, porque são vagas limitadas, mas é isso, a gente tem até apresentação cultural este ano.
E falando em mudança cultural, ou então em valorização cultural, você estava me contando sobre as cidades por onde vocês já passaram, cidades onde o café é muito importante desde a sua fundação, como é o caso de Maringá e é o caso de Londrina. Você estava falando do recorde de vendas que vocês tiveram em Londrina. Foi uma edição só?
Foi uma edição em Londrina. Maringá estava na terceira e Londrina foi a primeira, e Londrina conseguiu, de fato, ser muito maior que a de Maringá. Primeiro porque eu acho que Londrina tinha uma carência de um evento do tipo, e Londrina, mais do que nós aqui em Maringá, tem o café na sua veia ali como história, como formação de cidade, né? A gente até teve lá em Londrina ano passado uma palestra com uma professora que chama Juliana Suzuki. Ela é uma arquiteta e ela conta como o café desenvolveu Londrina. E essa palestra bombou, assim, né? Esgotou rápido, encheu o teatro do Sesc que tem lá. Então, a gente sentiu que Londrina precisava disso, de um resgate com o café para si, para dizer que aquilo faz parte da identidade da região, porque a gente ainda tem produção de café aqui no norte do Paraná. A gente produz café especial aqui no norte do Paraná, e aí em Londrina deu muito certo, porque a cidade, de fato, abraçou o festival. Londrina até a próxima, Maringá agora, maio, junho, né? E aí em julho, começa a Londrina Coffee Week, e a gente escolheu julho para Londrina justamente para ressignificar a Geada Negra, que se comemora, né? Não comemora, que é uma...
Se relembra
no dia 18 de julho. Então, a Londrina Coffee Week é nesse período para a gente trazer esse resgate de uma forma mais bonita, para lembrar que o café faz parte da história de Londrina e de todo o norte do Paraná.
E enquanto aqui tem esse resgate cultural, em outras cidades por onde você passou, o café não tem essa presença tão marcante. Você estava falando até de Campo Grande,
exato,
que é muito quente, muito calor. E o pessoal não tem tanto hábito que a gente tem aqui, um cafezinho no meio da tarde. O café geralmente é uma bebida mais quente. Sim, tem as variáveis ali, né? Café gelado, enfim. Mas a cultura por lá não era tanto assim. E esse investimento, né, até em outras cidades, é para levar essa cultura também um pouquinho mais para perto, né?
Exato, é um trabalho de educação quando você trabalha com outro nicho, né? Quando você fala principalmente de alimentação e alimentação de qualidade, e isso vai envolver também saúde. Então, a gente, quem é do café especial, de fato, tem essa responsabilidade de educar um consumidor para um produto de mais qualidade. E aí a Coffee Week vai para esses lugares, assim, que é difícil, é desbravar mato, que nem Campo Grande, que é uma cidade muito quente, é uma cidade, eu acho que as pessoas têm muito mais hábito de tomar um bom tereré gelado, né, do que um café, mas a gente fez lá, sim, duas edições, é muito diferente de Maringá e Londrina, ou até Curitiba, que tem uma característica de café muito gigante, né, não tanto na sua história, mas como desenvolvimento de mercado, mas a gente tá aí, persistindo para expandir, para levar o café especial a mais cidades, a mais pessoas, mas a gente sente aí essa diferença cultural, olha o tamanho desse país, né? Nós somos vários Brasis dentro de um Brasil só, e aí a gente vai sentindo como é a cultura de cada lugar.
Com certeza. Você estava falando também sobre essa questão de educar e de ver a expansão. Hoje em Maringá nós temos vários festivais gastronômicos, né? Então a gente tem festival de hambúrguer, de pizza, de comida de boteco.
Eu amo comida de boteco.
Maravilhoso.
Pode falar aqui. Eu gosto muito
e agora
desse.
A gente tem também já há 4 anos esse do café. Nós notamos que em vários nichos, as hamburguerias, por exemplo, né, expandiram muito depois que os festivais começaram e os donos de hamburgueria, de pizzaria, falam, né, sobre isso, sobre essa criatividade a mais que eles têm que ter para trazer o público, para atrair, e que isso fomentou o mercado de certa maneira. Você vê também que a Coffee Week fez isso com as cafeterias, o mercado de café?
Nossa, com certeza. Até legal a gente falar agora, né? A gente fala um pouco da parte bem romântica do café, mas agora falando de negócio mesmo, né, de mercado... Eu escuto muito de donos de cafeterias que a Coffee Week é um divisor de água, né? Teve o antes e o depois da Coffee Week. Eu acho que a Coffee Week, ela desenvolveu o mercado nesse sentido mesmo de educar as pessoas com um produto diferente que a gente já estava acostumado. Ela leva mais pessoas para dentro dos estabelecimentos. A gente tem... Ela é massiva, né? A gente tem números estrondosos com a Coffee Week, justamente porque, diferente desses outros festivais que são maravilhosos, ela reduz o valor. Então, o menu, ali a junção da comida e da bebida, que poderia dar aí 30, 40 reais, vai lá para 22 reais. Então, a gente vai ter um volume muito maior de pessoas consumindo. E aí, a gente teve, por exemplo, falando em números, né, o ano passado, em Maringá, juntando as 40 cafeterias, né, 40 estabelecimentos, aí com confeitarias, panificadoras e hotéis, a gente teve uma venda aí de 13 mil menus em 10 dias. Eu já esqueci o número lá, mas a gente calculou um dia pelo valor que era o menu, que isso gerava aí para a cidade mais de 30 mil, 10 dias. Então, a gente estava ali num setor, né, num nicho de comércio, que são esse de alimentos e bebidas e voltado para café, movimentando a economia em 10 dias de uma forma, assim, estrondosa.
Estava até falando que tem estabelecimento que durante a Coffee Week eles vendem o dobro, triplo.
Isso, eu estava até com... Eu não vou citar nome de cafeteria, né? Mas eu tava com duas donas de cafeterias ontem, elas me contando assim, e com os olhos cheios de lágrimas, e falando: a Coffee Week é o nosso melhor mês. A gente consegue fazer faturamento de 3 meses do estabelecimento com o festival. Então, isso também me emociona, porque é uma força conjunta de organização de festival, que aí vai juntar meu trabalho de marketing, evento, com os estabelecimentos querendo fazer acontecer também, né? Então, de fato, a Coffee Week aí, além desse papel todo bonito que tem, toda a beleza que tem, ela movimenta a economia da cidade, né? Ela é importante para a cidade. Por isso que eu também acho que a prefeitura já abraçou ela como uma agenda. A gente está aí, tá com a prefeitura desde a primeira edição, porque entendeu que ela faz de Maringá aí, né, um bom rendimento.
Com certeza. Diego, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Antes da gente encerrar, vou deixar, é claro, um convite aí, reforço o convite para o pessoal e já dá um gostinho, né? O que, que vai ter aí de menu diferente que vale a pena provar na Coffee Week?
Ai, legal. Ó, a Coffee Week, né, todos estão convidados aí a fazer esse circuito pelas cafeterias, que já induz a gente a conhecer mais a nossa cidade, porque o evento é itinerante, ele acontece dentro dos estabelecimentos. É só chegar e pedir o menu da Coffee Week, que começa amanhã, dia 24, e vai até o dia 9 de junho. E aí são 40 participantes. Os menus esse ano estão muito bons, muito bons. Eu elogiei bastante aí os menus nas redes sociais. A gente tem até um... Eu vou citar alguns menus que eu acho que fizeram a grande diferença, né? A gente tem, por exemplo, um estabelecimento que colocou uma rabanada de mandioca, que vai sorvete de mandioca da casa, chips de mandioca e ainda uma calda de manga com tucupi. A gente tem aí a junção de um mil folhas com um tiramisu, que já é um clássico italiano, uma sobremesa de café. A gente tem aí croissants que, assim, poderiam deixar os croissants da França esquecidos. A gente tem aí que tem um cardápio também com bebidas super diferentes, né? A gente tem café especial com várias notas, várias nuances, bebidas geladas aí que misturam suco e também tônica. A gente tem bebidas alcoólicas também, com cafés infusionados em vermutes, né? Os menus este ano é o cardápio geral do festival, tá irresistível, porque tá muito diferente. Eu acho que é uma oportunidade para as pessoas terem uma experiência sensorial e gastronômica dentro desse nicho, entender ali, né, a confeitaria, a panificação com o café como uma experiência assim inesquecível.
E onde que eu acho tudo isso para me programar e escolher os lugares que eu quero provar?
O cardápio geral do festival, ele fica no site, que é brasilcoffeeweek.com.br, e também no Instagram, que é @brasilcoffeeweek.
Diego, obrigada de novo por participar aqui com a gente. Sucesso, temos certeza que vai ser de novo, né, um grande sucesso a Coffee Week aqui em Maringá.
Eu que agradeço e estão todos aí convidados para tomar um bom café.
A gente conversou com o Diego Drush, que é o jornalista, barista, que está à frente da criação do Maringá Coffee Week, que já saiu aqui de Maringá, ganhou o Brasil e durante os próximos dias, então, vai oferecer menus especiais a preços fixos em 40 estabelecimentos. Se você quer rever essa entrevista, quer compartilhar com alguém, chamar para tomar um café, nós vamos colocar também no site da CBN Maringá, além dessa entrevista na íntegra, o link para você conferir todos os menus da Coffee Week, fazer a economia girar e, claro, tomar um bom café.